Mas é interessante isso que traz, que é uma perspectiva que a gente não observa, né? A gente tá muito ligado à produção, produção, produção. Quando a gente vê esses números e essas notícias que o pessoal comenta, vai ser de 155, por exemplo, a gente olha, não, mas deu quebra, pegar aqui o Mato Grosso, que é onde é que eu tô observando e vivenciando, né? Ah, tem vários locais que deu quebra agora, quem tá começando a colher, agora tá vindo uns tetos um pouco melhores, não tão bons que nem no ano passado. Milho, a gente vê que vai dar uma quebra muito grande, porque está todo mundo começando a plantar recém agora, então vai perder a janela, tudo mais. Isso, se o clima ajudar, já vai perder produção. Imagina se ele não ajudar. Mas
Você
dentro
falou um
todos
ponto
esses.
importante. Você falou um ponto importante, só fazer um gancho, Cassiano, que você falou.
Vontade.
Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vamos dizer que a safra do ano passado, e esse é um ponto importante como ponto de partida, que eu sempre comento nas redes sociais, nas palestras, enfim, um ponto de partida. No ano passado, o SD acabou de atualizar a safra para 162 milhões de toneladas, porque a exportação foi muito grande, o esmagamento, semente e tal. Tá bom. Nós não tivemos uma quebra no Rio Grande do Sul. Vamos colocar aí por baixo 11 milhões de toneladas, mais o oeste do Paraná. Vamos deixar por 12. 162 mais 12, 174 já seria o potencial do ano passado. O ano passado. Se não tivesse tido quebra no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná. Agora vamos para a próxima safra. O Brasil teve um aumento de área de 3% de área. Nós estamos falando aí de mais 5, 6 milhões de toneladas sobre os 174. O potencial dessa safra seria de 178 a 180 já essa safra. A partir desse número você faz o corte. Quer cortar 30 milhões, que é quase três vezes o que a gente quebrou ano passado? Vamos cortar, dá 150. Ou seja, se você cortar sobre os números. É isso que a gente bate muito. A safra brasileira, aplicar a quebra sobre a safra precisa ser aplicada sobre o potencial da safra. Então, esse é um número que a gente precisa ter. E aí, em cima disso, é aplicar. O Brasil é um país continental, vai ter problema para tudo quanto é lago. E todo mundo sabe que os primeiros 20, 25% que for colhido, principalmente no centro-oeste brasileiro, vai ter problema. Mas a soja mais tardia, nós temos 40% que foi plantado depois do dia 15 de novembro.
Que eu
Tem
estou colhendo
muita
agora.
soja que se roda, eu rodo o Brasil inteiro, gente. Semana passada eu rodei, estava em Brasília, fiz Brasília, Cristalina, Paracatu, Naí. Vi muita lavoura no campo, mas muita lavoura. E tem muita lavoura boa. Então, assim, você vai ver, você vai começar a perceber que com o avanço da colheita, a caixa produtiva vai aumentar, né? A produtividade vai aumentar, né, dado que for colhido. E isso pode neutralizar parte da quebra. Então, tem todos os fatores, e o comprador do mercado internacional já precificou isso. E por isso que dá revolta sobre o pessoal na comercialização. Mas, nossa, ninguém está vendo o que está acontecendo no Brasil? Está vendo o que está acontecendo no Brasil. O comprador está enxergando, mas tem uma visão um pouco mais macro, e não só no micro, só regionalizado, que aí você pode perder essa visão e perder o time da conversão, como muita gente perdeu. Deixando de comercializar em novembro e agora a R$ 130, por exemplo, hoje está 100. Esse é o que a gente tenta ajudar no Instagram, nas palestras, no resenha, na consultoria, é dar essa visão, porque às vezes a gente fica muito focado naquela visão do meu problema, mas se a gente amplia, fala, poxa, a gente tem que olhar, por exemplo, a Argentina, olhar outros países, o que está acontecendo. Então, quando a gente amplia, fala, opa, talvez esse não é o cenário.
Que é a questão que tu
Até
traz.
fica um ponto agora que tu tinha comentado a respeito de Argentina também, mas porque assim, ó, quando tu tava falando ali em safra, no total, né, que por mais que o produtor esteja soja guardada e ele vai vendendo durante o ano, vai aumentar aquele valor final, aquela quantidade final. Só que mesmo assim não é a safra de agora em si, mas tudo isso vai estar afetando diretamente no preço. Aí, em função dos outros países que têm um impacto significativo na formação, no preço, né, de como o mercado está avaliando tudo isso, tem os Estados Unidos, que tu comentou que é um país forte, entra Brasil, e aí agora, até nos outros anos, a gente nunca via sendo falado muito da Argentina, e esse ano estão falando muito da Argentina. Não, agora os preços estão assim porque a Argentina teve uma baita de uma safra. Qual é o peso real disso, pensando no que está o mercado agora também?
Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. A Argentina, ela perdeu muita representatividade no mercado, porque eu morei 2 anos na Argentina. Morei 2 anos lá, fui diretor-presidente de uma trade na Argentina. E eu vivi o que aconteceu na Argentina. A Argentina, ela perdeu o bonde da história com as retenções. Ou seja, o governo, para arrecadar, né, um valor, ele aplicou percentual de tributação sobre as exportações e, com isso, coibiu o avanço, o aumento da área produtiva. Então, isso aconteceu. O Brasil vem flertando com essa ideia. Se acontecer isso, vai ser um tiro no pé. Mas o fato é que isso aconteceu na Argentina. Só para você ter uma ideia, a soja é tributada 33% sobre o que é exportado, o valor sobre o que é exportado. O milho era 12%, foi para 15%. O trigo era 12%, foi para 15%. Enfim, só para você ter uma dimensão do que é isso. Então, a Argentina, com o passar dos anos, foi perdendo representatividade, porque o Brasil foi crescendo, aumentando a área, e aí a Argentina, que não foi aumentando a área, foi perdendo o peso. Tá? Então, esse é um ponto. A Argentina sempre foi muito importante para o negócio mundial. O ponto é, o Brasil foi ganhando cada vez mais protagonismo. Só que, o ano passado, a Argentina teve uma quebra de 25 milhões de toneladas, de uma projeção inicial de 50 milhões de toneladas de soja para 25, foi a quebra. Alguns institutos argentinos falam de 21, 22. De qualquer forma, uma quebra muito grande. Só que o Brasil teve uma produção muito grande. 162 milhões de toneladas. 160, 162, enfim. Tá? Somado a Paraguai, somado a... Enfim, tudo isso causou uma pressão sobre os preços independentes da Argentina. A Argentina tinha um volume de exportação muito pequeno, 4 milhões de toneladas, e isso não fez tanto efeito. A quebra de 25 milhões, como a Argentina só exportaria 4, 5 milhões, não fez efeito. Por que que esse ano mudou? Primeiro ponto é, a Argentina traz, além de trazer 25 milhões de toneladas a mais do que o ano passado, a Argentina pode entrar cada vez mais ativo no mercado. Aconteceu, Javier Milei aplicou, em vez de tirar as retenções, ele prometeu tirar as retenções, ele foi eleito na Argentina para retirar as retenções, mas ele fez um ponto que foi muito importante, que é o seguinte: eu não vou tirar as retenções, eu vou até subir de alguns produtos, mas eu vou atacar, eu vou colocar dinheiro no bolso de vocês. Que jeito? Na Argentina existe um câmbio paralelo, o câmbio blue. Vai lá na Argentina, você vai ver que é o câmbio blue, o câmbio paralelo e o câmbio oficial. O câmbio oficial era da ordem de 375 pesos, um dólar. E quando você faz exportação, você exporta por um câmbio oficial, você não vai exportar por um câmbio paralelo, é oficial, né? Exportações, vias oficiais, por aí vai. E aí ele pegava aquele dinheiro e ia no mercado comprar. Então ele pegava o dinheiro a 370 e ia no mercado comprar qualquer coisa no mercado a 800 pesos, que era o câmbio paralelo. A Argentina é uma economia muito dolarizada, então ela tinha uma perda. A gente fala que ela tinha uma distorção cambial, tá? O que o Milei fez? Vamos parar com essa história aí em linhas gerais, tá? Vou subir as retenções de farelo de óleo de 31% para 33%, aumento, iguala com a soja em grão. Milho sai de 12% vai para 15%, trigo sai de 12% vai para 15%, por aí vai. Só que o ponto é, eu vou botar dinheiro no bolso de vocês, sabe de que jeito? O câmbio paralelo vai sair de 370. Abre parênteses. No ano passado, vocês lembram que eu ouvi eu falar de dólar soja, milho, dólar milho, dólar soja 2? Era o dólar
qualquer coisa.
Era corrigido, você exporta 75% pelo câmbio oficial e 25% sobre o câmbio que eu vou arbitrar. Para dar uma, me engano, ó, vou incentivar você. Pois é, aí a Argentina vinha, vendia muito e tal. Então a Argentina ia por soluços vendendo, tentando aferir algum ganho. O que o Javier Milei fez? Para com esse negócio de campo paralelo. O campo paralelo vai continuar, só que em vez de ser 370, que ninguém respeita, vai ser 800 pesos. Pau! E o câmbio paralelo subiu de 800, 900 para 1.000, 1.050, 1.040, está orbitando ali. A diferença ficou muito menor. Então, essa distorção cambial de dinheiro botou mais dinheiro no bolso do produtor. Com isso, a Argentina está ativamente aí no mercado de milho, está vendendo, está quase 18 milhões de toneladas de milho já vendidos nesse momento. No passado estava em 10. No soja também está ativando as suas vendas. Então é possível que a Argentina venha a mercado, não com 4 ou 5 milhões que está sendo projetado pelo USDA. Pode ser que ele venha com 10 milhões de toneladas. E esses 5 milhões cobrem a diferença do Brasil. Na nossa estimativa, o USDA ainda fala que o Brasil vai exportar 100 milhões de toneladas. Nós acreditamos que a safra é por volta de 150, pode ser um pouco mais, 147, 148, a gente vai saber só em dezembro. Mas o Brasil, com esse volume de produção, não exporta 100, 101, vai exportar 94, 93. E essa parte que foi deixada de exportar para o Brasil, quem passa a exportar? A Argentina. Então, é possível que a Argentina seja o fiel da balança esse ano. É por isso que a Argentina ganha peso, ganha notoriedade. Então, nesse fator que a Argentina entra como fiel da balança. E detalhe, o produtor argentino precisa estar apto a vender. A soja argentina ela é mais barata que a soja americana, brasileira. O Brasil, a soja argentina, para junho, julho, agosto, é mais barata que a brasileira. Então, potencialmente, a Argentina pode exportar mais soja. Por isso que ela é o fiel da balança. Por isso que ela ganha representatividade. Por isso que o produtor, o profissional do agro, precisa entender o seguinte, que o jogo tem cuidado com o que é pregado. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas a Argentina, ano passado, não tinha importância, esse ano tem, é balela. Não, é fato. É fato que isso deve acontecer. Então, o comprador do mercado internacional vê a Argentina com uma origem que pode participar cada vez mais do mercado internacional e o produtor pode estar apto a querer vender. Esse é o fato.
É aquela questão, aqui, né? É uma oportunidade que está ali na mesa, querendo ou não, e quem vai comprar vai pegar onde é que é mais barato. Se o Brasil conseguir fazer o preço mais barato, ou como acontece todo ano, não tem estoque o bastante para segurar todo o grão que produz e se obriga a vender em alguns pontos e o produtor vende, porque também não tem onde é que armazenar, que é o que acontece aqui no soja, para tirar o soja e entrar milho, ou ao contrário, né? Sim. Então a gente observa muito isso acontecendo e todo ano acontece. E mesmo assim, exato, a gente não vem para a questão de tentar melhorar a questão de estoque, outros produtos.